Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Planeta Podcast, a falação que não leva nada a lugar nenhum, exatamente igual a Transamazônica, certo? Estamos indo aqui neste episódio de número 1800...
Só um pouquinho.
O quê?
Achei transfóbico. Seu comentário. Falar que a Transamazônica não é...
É um índio que fez a transição, né? É um indígena, desculpa. Agora não pode falar mais.
Não compactuamos com essa sua opinião.
É... Eu falo isso porque uma vez... O meu pai não é um cara muito engraçado. O meu pai, ele é um cara que quando eu rio dele mais do que eu rio com ele. Mas tudo bem, eu acho que tem seu valor. Eu prefiro uma pessoa que você ria dela do que você não ria de maneira
nenhuma. Com certeza.
E aí uma vez eu era moleque, assim, tava passando tipo uma minissérie da Globo, uma novela. Eu lembro que aquela novela que não era das nove, era mais tarde, assim. E aí era sobre a construção da Transamazônica. E aí eu perguntei pra ele, tipo, muito numa inocência, falei assim, nossa pai, mas, tipo, eu nunca tinha ouvido falar na Transamazônica, né? Um trem que passa pela Amazônia, nunca ouvi falar. Aí eu falei, pai, essa Transamazônica, tipo assim... Pra quê, né? Pra produto, né? Pra commodities? Pra quê? O que leva, né? Ele falou, leva nada de um lugar nenhum pra porra nenhuma. E, tipo, de um jeito muito grosso, assim, tá ligado? Era só uma pergunta educativa.
Eu nunca tinha pensado nisso, mas agora estou revoltado.
Revoltadíssimo. E aí,
só pergunta puto, cretina.
Puto que ainda fizeram uma novela sobre isso, tá ligado? Os caras gastaram uma grana pra fazer uma novela sobre nada. E aí eu achei, na época eu ri muito, assim. Falei, mano, que absurdo a raiva do cara, do nada. Tipo, meu pai é tipo o Red do Dead 70 Show, que vai de zero a mil em 2 segundos. E aí eu sempre lembro disso. Eu levo, nada, porra nenhuma. Mas é isso, é igual ao nosso programa.
Cara, eu acho engraçado que como o mundo, ele muda muito rápido, né? Às vezes as pessoas criam coisas, mas não sabem o que essas coisas depois vão mudar de significado. Então esses dias eu vi uma empresa de transporte que chamava Trans Brothers. É. E naquela época eles criaram, devia ser uma puta ideia. Porra, transportes, nós somos irmãos, Trans Brothers. Hoje parece que são dois Trans Brothers.
Que eram irmãs.
Exatamente. Eram irmãs que criaram essa empresa.
O nome original, da empresa de caminhão era Sisters. Aí virou Trans Brothers.
Exatamente.
Maravilhoso. E aí, Fonfon, tudo bem?
Tô bem. Como vocês estão?
Estamos excelentes aqui, com roxos todo do corpo, por conta das marcas da comédia. Mas estamos aqui, de pé.
Sangue, suor e lágrimas da comédia.
Sangue, suor. Felina, né? O nome do nosso último episódio.
Exatamente.
E... Isso aí pra quem tem referência.
Pergunta, vai lá, Felina, procura...
No Instagram.
E pergunta pra professora que comentou sobre, professora de química, né? Que vai te explicar lá no canal dela o que é felina.
Excelente, excelente. enfim, tamo aí. Ontem eu acertei um vídeo de novo. 78 mil no Instagram.
Qual foi?
Você não viu?
É o do é Dividindo uma Água?
Do Chardonnay.
Esse vídeo é bom.
Ele
virou esse vídeo?
É bom.
Virou, tipo, 70 e poucos mil. Mas eu achei engraçado.
Porra, quando só dava 2 mil, já tá dando 70, já tá bom.
Porra,
já.
Mas eu achei engraçado porque, cara, não importa. Não importa o que você fale no formato podcast, as pessoas acham que é real.
Eles acreditam.
Cara, eu acho que a galera, porque é um discurso bem escroto que eu faço no começo, a galera nem viu até o final e foi comentar.
E você meteu a camisa polo pra fazer mais sentido. Esse cara só pode estar de camisa polo, mano.
Aí, tipo, a galera comentando assim, mano, rico babaca, não sei o que, lá, lá. Mano, eu achei, tipo, muito engraçado. Só que, assim, tem uma coisa que me irrita um pouco, que eu vou zoar. Falou, mano, eu concordo com você, mas tá ligado que é uma zoeira, né? Aí a galera fala, não, eu tô ligado. Só que, mano, esses coaches são mó babaca, velho.
Mesmo assim, não pode.
Tipo...
Cara, eu não aguento isso. Fui ouvir um podcast sobre o Adeus às Armas, do Hemingway. Que puta livro da hora. E aí, mano, tipo assim, você termina de ler o livro, você sai querendo conversar. Então você vai buscar um podcast pra ver o que as pessoas estão falando, pra você ouvir sobre aquele livro. Que do caralho. Cara, o podcast tinha, tipo assim,
mas
50 minutos.
Mas não é um podcast que você geralmente ouve.
Não, é um outro, que eu tipo, procurei por Adeus às Armas e fui tentando achar. Isso tem sido uma recorrência, assim. Eu termino o livro e eu vou procurar um podcast porque eu quero falar sobre o livro. E, mano, é muito ruim. Os podcasts são muito ruins, não só em questão de estrutura, como questão de quem tá conduzindo ali. Às vezes não fala nada com nada.
Sei.
Você perde seu tempo. E aí eu caí nesse podcast e aconteceu dos caras começarem a discutir, tipo assim, nos primeiros minutos, se o Hemingway era machista porque tinha no livro personagens machistas.
Chato.
Mano, juro pra você, tipo assim, 35 minutos não tinha começado a falar do livro, porque eles estavam discutindo se era machista ou se não era machista. E assim, o cara de levantar isso já é um sintoma, né, do problema, de que falta enxergar o que realmente está acontecendo, mas o cara tem muita vontade de levantar o ponto para ele parecer melhor. Uhum. E os caras que estavam lá, que eram uma, tipo assim, contra a cultura do cancelamento, tentando argumentar com o cara, não tinham condições intelectuais de explicar pro cara que ter um personagem machista no livro não necessariamente significa que o autor é machista, mas que ele tá demonstrando uma situação onde existe o machismo e às vezes ele tá até criticando essa situação. Uhum. E eles ficavam, porque ele é um homem da sua época, ele é um homem da sua época. Não, mano. O livro tá muito claro aqui, tá ligado? Ele tá mostrando isso daqui como uma forma de sátira, como uma forma de apontamento. Ele não tá em nenhum momento sendo machista porque tem personagem machista. Lembrei até daquela sua situação na aula de teatro que o tema era machismo, você fez uma cena machista e a pessoa... Não pode mostrar isso porque isso é machismo. Tipo assim, as pessoas estão loucas, cara. As pessoas, de verdade, não dá pra dividir minha água com essas pessoas. É muita burrice. Eu não consigo.
Tirem a água deles.
Tirem a água, principalmente das mulheres.
Puta corte.
Mas é que me irrita é que o cara... É muito engraçado, porque tem uma situação meio dúbia, porque é muito arrogante um cara, sei lá quantos anos depois, 40 anos depois, mais, né? Talvez 50 anos depois. Quantos anos depois? Por aí, né? 50, 60
anos depois. Esse livro sobre a Primeira Guerra... Cara, mais, hein?
Talvez mais,
70 anos depois, pelo menos, aí.
70 anos depois, o cara com valores de sociedades que mudam, né? Conforme o tempo. Ele pega um valor atual, faz um julgamento de valor em cima de um cara de 70 anos atrás. É ridículo. Uhum. É virar pro cara e falar, sei lá, ó, mano, chegar pra... Porra, não sei aqui, tô pensando, tentando pensar. Um cara que era do... George Washington tinha escravos, hein?
Uhum.
É! Sim! Porque ele vivia inserido naquela época, cara. Não é uma questão, tipo, é muito fácil você olhar 100, 200, 300 anos depois e falar, mas ele não era moralmente... Pô, o cara tá inserido numa época. E beleza, isso tem um ponto, tem uma coisa.
Sim, isso é um ponto,
isso,
né?
Isso é um ponto.
Porque falta interpretação de texto. Exato. Que é o pior.
Aí, beleza, o livro, o cara fala sobre machismo, tem personagens machistas... Sim, porque, mano, ou o cara tá apontando, fazendo uma crítica, aquilo não deve ser feito. Ou porque aquela época tem aquelas pessoas. Uhum. Porque, mano, se eu fizer um filme sobre um pedófilo, por exemplo. Quer dizer o quê? Que eu sou pedófilo? Qual é essa relação direta? Não tem essa relação direta. Eu, às vezes, eu tô fazendo um filme de pedófilo pra mostrar que, mano, na Deep Web tá rolando isso e ninguém fala. Uhum. Sei lá, alguma coisa nesse sentido.
Na igreja tá rolando isso e ninguém fala, entende?
Exato. E a outra é muito pequeno, né? Que o cara pega um dos maiores escritores da história, da humanidade, e fala... E reduz o cara a isso, tá ligado? E tipo assim, você vê como você é pequeno, você, em vez de analisar o brilhantismo do cara de escrever determinada obra, você tá tentando achar a falha do cara? Sério? Qual que é o que você escreveu, tá ligado?
É, tipo, descredibilizar todo o resto, né? Que foi conquistado, tudo que tem ali no subtexto, tudo que tem ali naquela história... Eu recomendo A Deus das Armas, não tem nada de machista ali. Se tem personagens machistas, justamente são personagens que estão realmente com funções ali de mostrar o que acontecia na época e de serem sátiras, tá? Inclusive é uma puta história de amor. É um cara que se doa pra caramba pra mulher, é a mulher que se doa pra caramba pro cara. E, puta, tem um puta final trágico também, assim, que é uma puta metáfora sobre a guerra. E era sobre isso que eu queria ouvir. Eu queria achar esses pormenores, tá ligado? E ver se outras pessoas estavam nessa.
Você vai ter que fazer, meu.
Então, mas é isso que eu sinto às vezes. Eu falo, mano, tem que fazer, porque não existe coisa boa, tá ligado?
Planeta Livros.
Nós vamos fazer.
Caraca. Único
toda
problema,
sexta, único dia livre, né? Toda sexta.
Não, o foda de fazer um negócio de livro é
uma
que livro...
Uma hora do programa com a gente lendo um
livro.
Mano,
livro não é um negócio que você mata, tipo assim...
Demora,
ai,
porra,
eu quero
demora.
Muito fazer crime e castigo.
Não, não dá.
Beleza, mas assim, quanto tempo a gente vai ter que ter pra fazer, tipo... Pô, você precisa ler.
Uhum.
Tipo assim, eu já li, mas ler de novo, você não lembra, mano. Eu li há 10 anos atrás.
E outra, você tá fazendo um monte de outras coisas, né? É complicado. Tipo assim, teria que escolher livros curtinhos, assim, é, sabe? Tipo, esse livro do Hemingway, eu acho que ele tem umas 300 páginas. Eu não isso tenho certeza, não é que curto. Eu li no Kindle, então... É. Só que, mano, passou muito rápido, assim. Tipo, eu li esse livro em uma semana, assim, assim estourando, se é que não foi menos. É, a gente teria que pegar livros muito curtinhos, tipo, sei lá, O Estrangeiro, por exemplo.
O Velho e o Mar.
O Velho e o Mar também, que 120 páginas.
Turma da Mônica.
Pra fazer. O Almanacão pro Fonfon participar também.
Não, o Almanacão é grande. Eu quero o gibi. O gibizinho da Turma da Mônica. O Almanacão é...
A gente faz diário de um banana. Tá bom.
O Fonfon, ele quer fazer só a tirinha do fim do livro da mãe.
Que tá uma falda.
É, mas olha, se você analisa, falar uma hora durante a tirinha, eu também te admiro.
É, parabéns.
Entendeu? Realmente.
O cara conseguiu render uma hora em cima de três falas. Maravilhoso.
Consegui achar o machismo na Mafalda ali também.
Mas, mano, de fato é isso mesmo. Livros muito geniais você quer comentar. Por exemplo, eu lembro que quando eu acabei 100 anos de solidão, eu tinha um monte de coisa assim que eu pensei do livro e tal. Mas aí, tipo...
Não tem com quem falar.
É. Aí você fala...
É muito triste isso.
Eu vou morrer com 100 anos querendo falar sobre esse filme, sobre esse livro, e eu vou sentir que 100 anos de solidão, né? 100 anos de solidão,
mas esse é o resumo. É sobre resumo. Isso.
Aí você vai entender o livro de verdade.
Puta, mas esse livro é muito bom, assim. Esse livro é uma paulada. Esses livros, eles mexem com você no final, né? Tipo, assim, você fala, caralho. Esse é o livro foda mesmo.
Uhum.
Que fica. Que eles, tem uns livros, por exemplo, Harry Potter, do caralho, mas assim...
Cuidado.
Essas são grandes reflexões.
Se você fica sempre conversando sobre aquele universo que é muito divertido, muito maneiro, mas não é um negócio... Lógico que tem suas mensagens ali, mas não é um negócio que vai reverberar na sua vida,
sim,
vira e mexe, assim, entendeu? Mas faz parte também, né? Tem livro que você quer ler pra desligar também. Tem livro que você quer ler pra ter um momento quentinho ali, e é positivo também.
Sim, é melhor do que não ler, né?
Com certeza.
Eu leio. Você vê que o cara não lê, né? Eu li.
É que você pega na curva.
Mano, eu tenho um vídeo que eu acho muito engraçado, que eu já falei aqui de um moleque que tava jogando no Vasco. É. E aí o Celso Roth é o técnico, e ele fala assim: você vai fazer tal coisa, estão filmando o treino, né? Você vai fazer tal coisa, você sabe fazer? Ele. Sabe ou não sabe? Aí ele, eu sabo. Aí ele, porra, sabe é foda. Puta que pariu. Quando o técnico tá corrigindo a ortografia, a gramática dos jogadores.
Passou dos limites essa burrice. Eu sabo. Tadinho. Mas como você dizia a aritmética aí?
O que eu tava falando?
Você falou, eu li? Não, eu leio.
Ah, puta, esqueci completamente. Eu leio... Caralho. Ah, eu lembrei. Eu leio muito, tipo, livros muito diversificados, assim. Eu gosto de ler, tipo, às vezes eu leio uma coisa, por exemplo, tô terminando de ler a biografia do dono da Nike, do criador da Nike. E eu acho divertido esse tipo de livro. E aí, mas eu acho divertido, tipo, literatura clássica, já, Terceiro de Solidão, um livro meio, porra, todo mundo tinha que ler.
Sim.
Porque, às vezes, eu tô em diferentes momentos, assim. Eu acho que assim, a literatura clássica é igual ver um filme que você nunca viu, mas que todo mundo fala.
Uhum.
Sabe? Tipo assim, eu nunca vi, mano, O Poderoso Chefão. Porra, mano, você vai ver o filme com duas coisas na cabeça. Uma é um filme ou um livro antigo, então eu vou ter que ter um pouco mais de paciência, talvez porque o tempo, o ritmo do negócio vai ser um pouco diferente. E o outro lado da coisa é, porra, deve ser bom pra cacete. Uhum. Tipo, pelo menos, pode ser que tenha envelhecido mal, mas se falam até hoje disso, é porque, mano, deve ser bom pra cacete.
Deixa eu tentar entender por que mexeu tanto com as pessoas, né?
E eu acho que é importante ver esse tipo de obra, filme, livro, porque, mano, são referências, assim, é muito difícil. Quando eu era adolescente, me irritava um pouco quando eu tinha uma piada e eu não entendia a piada porque eu tinha que ter tido a referência, porque nem, sei lá, é óbvio que eu não tinha idade pra entender isso, mas é só um exemplo. Quando o gênio imita o Poderoso Chefão no Aladdin, a gente que é criança, a gente não tem ideia que tá imitando o Poderoso Chefão. Mas depois que você vê, fica muito melhor a coisa, né?
Sim, porque
você tem referências,
caramba.
E aí o cara fez a referência e fala, que do caralho, ele tá citando aquilo, porra, muito mais legal. E na comédia tem muito isso, né?
Sim.
O cara faz uma piada que faz uma referência a uma obra, alguma coisa, um estereótipo, sei lá.
Essa piada tava ali, não era pra você ainda.
Exato.
Aquelas piadas que a Disney usava muito bem pra o pai conseguir assistir com o filho sem querer se matar enquanto assiste.
Não, mas é que acontece eu dei esse exemplo, mas acontece quando você é mais velho mesmo, né?
Não, isso tá em tudo, tá? Tipo assim, normalmente o escritor, né, seja lá de qualquer obra que for, se ele for roteirista, se ele for comediante, ele tá... É um cara, normalmente, cheio de referências, colocando tudo ali, né? E aí a obra se engrandece, realmente, porque... Você tem muitos lugares que às vezes numa linha te fazem pensar. Mas eu acho que as pessoas também têm esse problema, assim, de ah, não, vou pegar o crime e castigo primeiro, tá ligado? Uhum. Não, mano, pega um estrangeiro primeiro, é. Que você vai ter, pô, 150 páginas, é um livro que tem muito pra dizer, com muito pouco ali, é um livro que, às vezes, a pessoa que não tá acostumada a ler vai ter fôlego pra ler, então, tipo assim, ou pega coisas que são mais leves, que vão se conectar com você de outras maneiras, tipo Bukowski, por exemplo, que é um livro super sujo, assim, no sentido de que, cara, é uma escrita muito natural, muito... Uhum. Fala uma linguagem muito próxima da gente, que conta coisas alucinantes o tempo todo, apesar de não estar acontecendo nada. Isso vai te dar um costume, isso vai te dar um referência pra caramba, porque depois você vai entender do porquê que essas coisas chegaram aqui no Bukowski, você vai entender, você vai conseguir interpretar que aquilo ali não era verdade, que aquilo ali não é a opinião do cara, que aquilo ali é um retrato da sociedade, e você vai ter fôlego pra ler outras coisas depois, tá ligado?
É treino, né? Você tá treinando, tudo, né? Na verdade. O Velho e Mar é muito isso, mas as distopias são boas também. Porque essas que você lê no colegial são boas de retomar, porque a maioria não lê, né?
Uhum.
Mete o resumo.
Pega o resumo, claro.
Mas são fáceis de ler, por isso que estão no colegial. Todas, menos Laranja Mecânica eu não li no colegial, mas as outras três, 1984, Fahrenheit 451 e Admirável Mundo Novo, essas eu li na escola, mano, eu adorava, assim, porque tem ficção, né, uma coisa meio divertida de ler. Eu lembro que eu li O Hobbit na escola e eu li também aquele...
Hobbit muito bom.
A Bússola Dourada.
Tô ligado,
eu não vi
bem.
O filme, mas eu li
nunca,
o livro.
Nunca li, mas falam muito bem. E tem umas coisas meio adultas na Bússola Dourada ali, né, que tipo, ele é infanto-juvenil, mas ele tem umas coisas meio adultas também, né.
Mas é bom também, eu lembro na época, eu gostei, porra, tava na sexta série, né, então... Não lembro tanto, assim.
Eu falo legal, isso, assim. Sabia? Que o... Tipo assim, a galera assiste o filme que quer ler Senhor dos Anéis e não consegue nem ir até o filme, porque o Senhor dos Anéis é super carregado, super descritivo. É. Cara, lê o Hobbit primeiro. O Hobbit é o Senhor dos Anéis pra... Sabe o Senhor dos Anéis pra burros? Tipo assim, é muito isso. Porque, porra, eu li pro Theo quando o Theo tinha 6 anos, assim. E ele não é um livro super simples.
Parece muito que ele falou que o Theo era meio burro quando ele tinha 6 anos.
Né? Mas, pô, é uma criança de 6 anos. Tem gente com 30 que não consegue ler um livro, velho. Vou fazer o quê? Não, mas é sério. Tipo, é um livro que ele é acessível. Ele é tranquilo, assim. E ele vai te dar fôlego pra você ler uma fantasia um pouco mais densa depois, sabe?
E o filme
sabe?
Do Hobbit é ruim. Então, leve o livro pra pessoa.
Ah, o filme é ruim?
Triste. Trilogia
complicada. Eu achei bem
complicada.
Diferente, viu? Eu não fui até o fim dos filmes fraco, do Hobbit, mas eu achei bem diferente o livro.
É complicado, é fraco. Pouco tempo pro Peter Jackson. E com não era pra 3 filmes. O livro, você leu.
Sim,
o livro
sim,
não
sim.
é tão longo assim. Não precisa ser uma
trilogia. E tem outras coisas pra contar ali que eu achei mais interessantes que coisas que ele não contou. Mas eu, por exemplo, eu acho que o 1984, talvez ele já seja um pouquinho mais denso. O Fahrenheit eu acho que já é uma boa porta de entrada. Entendeu? Ele é um livro mais curto, talvez a pessoa não vai pegar tudo que tá no subtexto ali, todas as discussões, mas ele é uma aventura um pouco mais tranquila, assim, sabe?
Admirável Mundo Novo é legal também, né?
Eu não li Admirável Mundo Novo.
Mas eu sabe o que é engraçado? Como eu li tudo isso na escola, dentre a 8ª série colegial ali, eu misturo um pouco as histórias, assim. Sim. Tipo, 1984 eu tenho ele muito claro. O Admirável Mundo Novo e o Fahrenheit... O Fahrenheit eu tô ligado, mas assim, tem um que eu acho que é o Admirável Mundo Novo, que eu acho que me impactou muito, que eles dividem meio que em castas. Os alfas, os betas, os deltas e...
Não, o Admirável Mundo Novo eu não li. Provavelmente deve ser.
No final é uma perseguição de helicóptero. Esse é o Admirável Mundo Novo.
Né? Esse eu não li. Então não tem como saber. Mas não tem nos outros. Nos outros dois eu posso te garantir que não tem nos outros.
Então, é esse. O cara inventou, né? Se é esse que você não leu, então é esse aqui. Muito bom. Tem o Dustin Hoffman no livro. É um negócio incrível. É que nem tem um comediante que fez. Eu posso até falar quem foi. O Baro. Uma vez a gente tava num clube de comédia que a galera super cult e tal. E que gosta de comédia e tal. E aí tinha uns moleque na roda e eu do lado do Baro.
Ah, muito bom.
Aí o Baro chegou e falou alguma coisa assim do tipo... Os caras estavam falando, não, você viu o especial de fulano? Não, excelente, não sei o que, aquele callback, blá blá blá, não sei o que. Aí o Baro ficou olhando assim e falou, porra, mas pra mim o melhor especial do ano é do Matthew Tyler. Aí os caras... Vocês viram? Porra, isso aí tá todo mundo falando nos Estados Unidos aí, tá foda esse especial.
impressionante o que ele faz, assim, destrói, mano. Não tem como ser melhor que isso aí e tal. Vocês viram? Aí os caras... Vi. Muito bom, muito foda. Aí eu fiquei olhando, falei, mano, limparam. Depois, né? Não vi esse especial, mano. Onde é que tá isso aí? Falei, caralho, hein? Ainda bem que você falou, porque achei que você também tava falando que tinha visto. Falei, por quê? Não, nem existe, acabei de inventar. É que esses caras ficam falando aí, não
sei tudo, o quê. Tal, é.
E aí, eles, quando eu falei um negócio que eles não viram, porque não existe, os caras, não, claro, muito bom, excelente.
Cara, é foda, viu? Porque isso aí é o ser humano, né?
Ser humano. Precisa fazer parte.
Precisa fazer parte. Se sentir
inteligente junto com os demais. Ele não é capaz de falar, não vi.
É, ele acha que é um demérito você não ter visto. Porra, você não viu esse, você viu outro, é, cara. Exato. Faz parte do caminho.
Tá não tem como ver tudo, velho.
Exato, você tá na época de streaming. Você não vai ver tudo. É. Por quanto você insista.
Mas ó, eu acho legal, eu acharia legal a gente fazer de livro também.
É, a gente podia fazer, mas é
que... Só que a gente precisa ter um pouco mais de tempo.
É, um pouco mais de tempo, a rotina precisa estar um pouco... Porque assim, lógico, a gente continua lendo nas nossas vidas... Normalmente, a gente só teria que falar, agora nós, ao invés de ler o livro que a gente quer, a gente vai ler esse pro trabalho, né? Uhum. Aí é uma escolha que a gente teria que fazer. E aqui, assim, eu não sei, sinceramente, se a gente consegue fazer toda semana, com todo o resto das mil coisas que a gente pode fazer.
É, mas a gente não tem essa obrigação, né? Que a gente se coloca essa obrigação.
Uhum.
Mas, de repente, colocar lá, de vez em quando...
No Planeta Cinema, né?
Coloca, pega, tipo, Pô, tem uns filmes legais pra caramba que a gente fez que tem livro. Aí faz um especial pra puta, esse a gente vai falar do
não,
livro.
Olha alguém já querendo não ler.
Eu vi o filme.
É, lógico.
Mas você sabe que tem um negócio, tem uma... tem uma instituição que chama Nova Acrópole, eu acho
tô
ela
ligado,
muito foda.
Tô ligado.
E eles fazem um negócio que é muito legal, assim, que chama Clube do Livro. Só que aí eles pegam uns puta livro foda de entender, assim.
Uhum.
Por exemplo, se você... É um completo leigo e pega, sei lá, um livro tipo Bhagavad Gita, por exemplo. Mano, é um livro difícil pra cacete, cara. Tipo, um livro indiano lá, tal, que fala sobre, mano, essas teorias, assim, acho que é do hinduísmo, caralho, tal. Que é muito difícil de ler. Você lê, mas sabe, você fala, eu sei que eu tô absorvendo 30% do que tá sendo escrito aqui. E aí, o que eu acho foda? Tipo, eles fazem uma série de palestras. Às vezes o livro tem uma aula só. Mas às vezes eles fazem capítulo a capítulo. E aí eles mastigam o conteúdo do livro. Então, tipo, você lê o capítulo. Ou você vê o episódio, lê o capítulo. Você lê o capítulo e vê o episódio. E ajuda muito, assim. Porque, porra... Você lê um livro desse, ou Caibalion, por exemplo. Caibalion, eu fiz isso. Eu li o capítulo e vi a aula dela. Porra! Dá uma puta luz, você fala, você entende a maior parte, sim. Mas ela dá outros exemplos mais mundanos da nossa atualidade e tal, e você fala, caralho, e é muito legal que você fala, mano, eu li um livro muito denso, porque não é uma história, né, é uma teoria, é um tipo de pensamento filosófico,
certo.
Que é mais complexo, você fala, puta, eu li o livro e agora entendi 100%, ou muito perto disso, do que o livro... Tá querendo transmitir, sabe?
Você adquiriu referência pra sua próxima leitura, ou pra uma releitura, algum outro momento de coisas que vão aparecer no seu caminho, né?
É.
Eu acho muito positivo, eu acho que tem muito pouco. Eu acompanho um podcast há muito, muito tempo, que é um dos únicos de literatura, assim... Agora tem mais, mas na época que eu comecei a ouvir podcast, chama 30 Minutos, que é muito maneiro, assim... É, nem sempre concordo com tudo que está sendo falado, mas é legal poder ouvir sobre os livros e sobre coisas que, putz, não tem ninguém para conversar sobre isso, assim. Só que, cara, e eles têm um caminho maneiro, têm apoiadores, eles estão há muito tempo, eles devem estar, sei lá, pelo menos uns 15 anos fazendo isso, assim, sabe? Mas você vê que é um público muito pequeno, cara, de livro, assim. Não é uma parada que as pessoas têm interesse. E é uma pena, porque eu acho que é uma das artes que você consegue mais profundamente, assim. Consegue atingir mais lá no fundo da pessoa. E talvez realmente modificar as pessoas de verdade, assim, sabe? Às vezes até mais que o cinema, eu acho.
Então. Mas é doido isso. Eu concordo com você. Mas é que eu acho que tem extremos. Por exemplo, se você vai no extremo da literatura... Tipo a mina lá, aquela... Ih, caralho. Joyce?
Ah, Kame, Rodrigues.
Eu quero falar Kame depois de ler, mas não é isso. É Leia Antes do Amanhecer.
É Joyce Rodrigues,
Joyce Rodrigues.
É.
ela fala de um tipo de literatura que é crime. Uh-huh, tá sim. Muito perto do true crime ali,
sim,
e tal.
Sim, sim.
Que tem um interesse. Pô, você vê o canal dela, tem uma galera meio aficionada, assim, beleza.
E super acessível também, né? É. Uma leitura que não é uma leitura complicada. Exato. De fazer e é divertido. Puro, e, e vai ensinar também, tem tudo, tem todos os lugares.
E aí eu acho que tem um outro extremo que tá no erudito.
Uh-huh.
Que é óbvio, né? Você vai pegar aqui em São Paulo, porra, vai ter e tal. Mas se você pegar Brasil, porra, tem. Porque esse livro, Caibalion, por exemplo... É, ou outras palestras da Nova Acrópole que tem sobre livro. Cara, tem muito view. Tipo, depois põe aí no YouTube e põe em Caibalion pra você ver.
Eles atingiram, conseguiram chegar num lugar do nicho que era o lugar que talvez a maioria das pessoas que tem esse interesse estão lá pra consumir,
lógico,
né?
Que lá tem outras palestras que flertam com coisas mais pop. Tipo, sei lá, tem um vídeo lá, vamos supor, de como focar mais no trabalho, ou como ser mais feliz, sei lá, que você vê que é um tema muito...
Caibalion, audiolivro? O que você quer dele?
Não, põe Nova Acrópole Caibalion, no YouTube. Tipo, você vê que...
Achei aqui, capítulo 1, capítulo 2,
Quantos views tem? Fala aí, o primeiro capítulo.
Capítulo 1, 1.9 milhões.
Porra, fudido. Não, fudido.
Entende?
Tipo, 7 anos atrás.
Tem alguém que tá vendo, tá
com
ligado?
Certeza, com
então,
certeza.
Então, é lógico que eles mesclam essas coisas um pouco mais pop pra agradar a gregos e troianos, mas assim...
Existe, né?
Existe.
Eu acho que aí, beleza, é uma fonte e é uma referência nesse tipo de assunto. Acho que também vai, não só pro público comum, mas pra gente que tá estudando isso, que busca essa bagagem, né, pra ajudar, complementar e entender os estudos. A gente sabe muito bem que essas coisas existem. Mas eu acho que, tipo assim, não precisava... Tudo bem que aqui tem um perfil, né? Mas não precisa ser um negócio só de livros muito cabeça. Porque eu acho que... eu não sei se eu falei isso em algum programa do Planeta Cinema. Eu acho que o cara realmente, o cara da arte, é o cara que consegue entender que, tipo assim, no Curtindo a Vida Doidado... Tem muito pra se ver, assim como no Dogville, tá ligado? E acho, assim, essa discussão meio babaca, tipo assim, da galera da literatura erudita que fica criticando, esse autor não chega nos meus pés aqui, não sabe fazer. Cara, às vezes o cara consegue até mais, mas você tá com preconceito com a linguagem dele, com a maneira que ele se expressa, assim. Tipo, eu leio muito Murakami e eu acho absurdo, assim, o lugar que ele chega. Mesmo eu olhando para aquilo e falando, nossa, ele tá fazendo tudo o que todos os livros sobre literatura que eu li falam para não fazer. Mas é tão bom, tem tanto subtexto ali, ele tá tão pronto quando ele vai botar no papel aquelas coisas, que chega num ponto de que é difícil explicar, mas você sente a parada, tá ligado? E ele é um autor que, tipo, no Japão... Ele é um cara que, puta, ele vende milhões de cópias. Tipo, tem o Norwegian Wood, que é o livro mais famoso dele, vendeu 4 milhões de cópias no Japão.
Nem entendo do japonês.
Exatamente, tipo assim, é um absurdo. Tipo, a galera tipo, faz a piada que tipo, praticamente todo mundo lê o livro, tá ligado? E a galera da academia japonesa fala que ele não é digno de estar entre os principais e tal. Tipo, os críticos metem o pau no cara, tá ligado? Porque ele é um best-seller.
É difícil, né?
Então...
Eu tinha um professor que falava isso uma vez. Falou, eu não leio best-sellers.
É um idiota,
pega no meu pau, meu, entendeu?
É um idiota,
vai se ferrar.
Ah.
Que coisa estúpida. Eu não tenho nenhum problema. Nenhum, juro. Eu sou muito, nesse ponto, eu sou muito sem preconceitos com livros. Mano, eu já li autoajuda, já li biografia, já li literatura clássica, já li... Cara, eu já li de tudo. A única coisa que eu não li é livros religiosos, tipo Bíblia. Eu li Bíblia, eu realmente li passagens, Coríntios pra São Paulo.
É porque você não lê best-sellers, né?
Exato. O número um eu mesmo não gosto.
Pecador.
Mas assim, cara, eu leio, tipo... Sei lá, uma vez eu li o livro chamado Essencialismo, por exemplo.
Uhum.
Que é um livro que fala sobre como priorizar o seu tempo, blá, 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 né? Tudo bem, cara. Eu acho que, porra... se ficou alguma coisa ali... Tipo, o homem mais rico da Babilônia. Uma vez eu ouvi um cara que fala sobre finanças aí... Que acho que chama Primo Pobre, eu acho. Não lembro. Que é um cara que tava até correndo esses dias aí.
Eu tô ligado quem é.
Que é um cara da hora, assim. Eu acho maneiro as coisas que ele fala sobre dinheiro. É um cara muito mais pé no chão do que essa galera Primo Rico. Que, tipo...
Uhum.
Megalomaníaco.
Tá no nome, né?
É. E aí, cara, eu tava vendo, ele falou, cara, o cara falou pra ele, ah, se você tivesse 50 reais, o que você faria pra começar a investir? Ele falou, cara, a galera...
A foto dele é muito legal.
É, ele mesmo.
Olha ele aí.
Muito humilde. Cara maneiro.
É, um cara da hora. E aí ele falou assim, ah, se eu tivesse 50 reais, o que eu investiria? A galera achando que ele ia investir em ação, sei lá, qualquer coisa. Ele fala, eu investiria 15 reais, eu ia num sebo, comprava O Homem Mais Rico da Babilônia, Segredos da Mente Milionária e sei lá. Falei, porra, se o cara tá falando que pra fazer dinheiro o cara investiria nisso,
conhecimento,
eu quero,
né?
Ler, ué. Uhum. Eu quero ler, ué. O que vai me fazer mal?
Uhum.
Ai, isso é uma besteira, autoajuda. Mano, você lê o livro, você pode usar tudo, pode usar nada e alguma coisa talvez fique, tá ligado?
Uhum. Até se você for aprender o que não fazer.
É.
Entende? Cara,
tipo, é um norte, assim, sabe?
Não, eu também, eu sou assim, eu leio de tudo e eu acho que é uma maneira você ir pra lugares diferentes, até pra você, sei lá, entender o porquê que as coisas funcionam do jeito que funcionam. Quer ver? Eu tô anotando, né? Desde o ano passado eu comecei a anotar os livros que eu li, ó. E aí, tipo assim, ó, esse ano, por exemplo, eu tô lendo o primeiro livro que eu comecei a ler esse ano, Desventuras em Série 4, com o Theo. Então, tipo assim, um livro bobinho, de meio fantasia, uma coisa que basicamente é crianças fugindo de um cara que rouba a herança delas.
Você mostrou o filme e a série pra ele?
Sim, sim. A série a gente não foi até o fim, mas a gente assistiu muitos episódios. Porque eu também não queria ir até o fim, porque a gente tá no 4, né?
Uhum.
Então, assim, são 13. Eu já li, já. Quando eu era criança, eu li os 13.
Mas a série, ela aportou tudo? Eu não lembro. Série, eu não cheguei a terminar, sim. Ela também.
São dois episódios pra cada livro. É melhor, tá. A série é melhor. Meio longo, né? Mas, assim, melhor. Aí, depois, eu li Sono, do Murakami. Curioso Caso de Benjamin Button, do Fitzgerald. Depois, Norwegian Wood, do Murakami. Depois, um livro super bobinho, super livro de senhora. Chama Bem-vindos à Livraria Ryuandong. Até indiquei ali no episódio do Parasita e tal. Que é um livro bobinho, é quase autoajuda, assim, sabe? Uma mulher que abre uma livraria e o dia-a-dia dela, e puta, bobinho, assim, tipo, isso aqui é novela coreana, uhum. Total. Aí depois, na sequência, ali um outro
dorama,
bobinho também,
gostar.
De senhora, que é a Biblioteca dos Sonhos Secretos. Depois eu li um do Harlan Coben, que é um autor que, assim, que é tipo, é o Dan Brown do suspense, assim, uhum. Que também super besta o livro, chama Quando Ela Se Foi. E depois fui ler o Hemingway, tá ligado? Uhum. E foda-se, mano. Tipo, alguma coisa legal, alguma... Tipo assim, eu me diverti em todos os livros. Não teve um livro. Teve um livro esse ano só. Eu também não vou falar qual foi, porque eu acho sacanagem ficar metendo pau, porque hoje é difícil ser escritor nesse país, entendeu? Mas assim, quem me acompanha lá no Instagram é o que agora eu tô lendo do Chandler. E antes eu li um do Murakami. Antes do Murakami eu postei um outro livro que é um best-seller nacional aí também, mas ruim.
Que lá que a sua a colega antiga veio falar pra você que gostava muito, que era um baita livro, e você ficou tipo,
Exato.
Lembra desse comentário? É esse, né?
Exato, é uma amiga minha da escola comentou o story falando assim,
adorei
o livro, e eu tipo assim, mano, eu odiei o livro, assim. E é muito difícil eu odiar um livro, mesmo sendo bobinho, assim, esse livro eu odiei, assim, ele é um dos mais, ele tá mais vendido na livraria da vila, assim, em todos os lugares, assim.
Às vezes o ódio gera compra, você falar que você odiou, as pessoas vão lá comprar, pra ver por que você odiou e querendo falar que não é pra odiar, que é bom.
Mas assim, até nesse livro eu tirei coisas boas, assim, sabe? Coisas que me deixaram com raiva, tipo, por que eu não quero fazer isso aqui?
Às vezes é melhor não ler.
Não. Ler é melhor, ler sempre.
Sim, sempre ler é bom. Sempre sabe uma coisa que eu gosto? As pessoas, eu tava... Alguém, eu não lembro com quem que eu tava conversando, tinha um grupo de pessoas, uns 2, 3 pessoas, falando, eu odeio voar. É avião, né? Eu odeio voar, eu odeio... Sei lá, no caso, eu tava falando isso porque eu tinha andado de trem, e aí...
Coisa nova pra você, né? Experiência doida.
É, mas era na Europa.
É, então, você não tá entendendo o trem que ele andou.
Babaca,
ele viajou de trem.
Eu falei trem, eu não falei CPTM, meu amigo. E aí...
É Maria Fumaça, né?
Muito acima, muito
e,
acima.
E eu amo... Eu amo andar de avião de trem. E essas coisas. Porque é o único momento, é um dos poucos momentos, na verdade, que você não tem tanta opção.
Uhum.
Eles colocam sentado e falam, são 10 horas, você vai ter que ficar sentado. Exato. Aí. E aí, cara, você tem... Aí você vê um filme, aí você ouve um podcast, aí você lê um livro. Na sequência e naquelas... Porque tudo bem, geralmente o avião você dorme, né? Porque é de madrugada e tal. Mas assim, são horas que você fala, caralho, eu comi um pouco de cultura de cada lugar, de coisas que me interessam. Pega um dia da tua vida que você tem 4 horas sentado e, tipo, que você não precisa trabalhar, ou que você não precisa buscar, ou que você não precisa comer, que o cara serve aqui, você comeu em 10 minutos e já tem tempo pra fazer outra coisa. Eu adoro, tá ligado? E eu acho engraçado as pessoas, não, eu odeio, eu tomo remédio pra dormir, caralho, não sei o quê.
Eu não...
É ruim dormir no avião, mas assim, a parte de tempo ali que você lê, mano, você lê tipo 100 páginas, ali, pá!
Cara, sim. Porra, final do ano passado eu viajei pra Natal e, porra, primeiro teve os dois voos, que nem são voos longos, e teve o tempo do avião, que, puta, atrasou o voo, tinha que ficar muito no aeroporto e tal, e, enfim. Cara, eu terminei, tipo assim, nessa viagem, uns 4 livros, assim. Uhum. Sei lá, em uma semana que eu fiquei lá.
Sim.
Caralho, porque era isso, todo tempo eu pegava o livro ali e era muito gostoso, tá ligado?
E a mina dele falou, mas ele não conversa comigo.
Não, não. É que minha mina tava fazendo outras coisas, minha tava trabalhando e tudo mais. Então, o tempo que eu não tava com ela, se eu não tava dando volta na cidade ou fazendo alguma coisa, eu tava trabalhando também, que eu escrevi muita coisa quando tava lá em Natal, ou eu tava lendo, cara. E, tipo assim, pra mim foi incrível, assim, porque foi um tempo que eu consegui avançar. Tipo, por exemplo, o Murakami, que é um autor que eu descobri no final do ano passado, cara, eu cheguei aí, eu tava fazendo as contas, eu li 15 livros do Murakami desde que eu conheci ele até o começo desse ano. Uhum. Então, tipo assim, eu consegui conhecer um cara que me dá um monte de coisa boa, sabe? Um monte de referência legal, um monte de lição interessante, assim, de trabalho, de escrita mesmo, assim. Então, tipo assim, foi um tempo que eu não teria no dia a dia pra poder ficar lendo, tipo, 4 horas seguidas, tá ligado? Então, é do caralho. Eu acho ótimo viajar assim.
Na hora do rosto, teve que levar ele pro meio de um lugar onde ele não consegue sobreviver em volta. Com praia, sol, duna. E ele falou...
Vou ficar
beleza,
no hotel.
Beleza, agora eu vou ler 4 livros dentro do hotel.
Sem brincadeira.
Com ar-condicionado.
Sem brincadeira, velho. Natal, não dá pra andar na rua.
Eu fui quando era pequeno.
Não dá pra andar na rua.
Verão muito quente. Também.
Puta, ah, era verão? Ah, era, né? É? Final do ano, né? Mas é, porque eu já não sou a pessoa que me dou muito bem com o sol. Mas, assim, lá, velho, parece, tipo assim, Velho Oeste, assim, sabe? Tipo assim, você ó, vê o chão quente pra caralho, assim, mano. Eu preferia muito o ar-condicionado.
É. Então, passava. Muita praia. Ler na praia, eu consigo imaginar um
não,
cara.
Não dá.
Eu tenho
não dá.
Que ler na praia.
Não dá.
Luz UV, aquele chapéuzinho de balde aqui, ó. Embaixo do guarda-sol.
Acho que foi o Daniel Duncan que postou também essa piadinha de que a pessoa que vai na praia com livro, ela não gosta de praia nem de livro. Ela só quer se aparecer de alguma forma. Não é lugar pra ler, não faz sentido nenhum você ler na praia.
Não acho que funciona.
Nossa, mano, por quê? Você gosta de ver?
Você gosta de ler na praia?
Não faz sentido.
Mano, por quê?
Nossa, sol batendo no livro, você não lê direito.
Não, porra, tu fica embaixo do guarda-sol, caralho.
Você fica embaixo do guarda-sol... Com cerveja, caipirinha, não, porção.
Mas eu não bebo na praia. Eu não gosto de beber na praia.
Você não bebe na praia?
Não, eu posso até beber.
Você lê na praia. Você bebe aonde? Na biblioteca?
Eu bebo no bar. Mas eu bebo no restaurante.
Na praia,
eu
não.
Eu fico revoltado. Na balada. Eu bebo na festa. Bebo tanto
na praia é pra curtir com
você. Você bebe em qualquer lugar. Esse é o seu problema.
Exato.
Você fala batizado. Você tá bebendo, seu filho da puta.
Não, é um batizado chato. Tem que beber.
Não, eu leio na praia. Um problema assim.
Eu leio na piscina, mas quando eu tô lendo, eu não tô dentro da piscina, obviamente. Eu tô no ambiente da piscina, embaixo do guarda-sol. Até às vezes eu faço livro, isso. Né? Não dá, né?
Aceita muito.
Nem o Kindle. Mas é. Mas eu não consigo ler na praia.
Piscina,
vou,
ele é um pouco
explicar.
Mais controlado.
Entende? Não, é tipo
quando
assim.
Na praia, você tem vento, você tem areia voando. Ele não é feito.
Nossa,
pra
mano,
você
que praia que você vai? Que areia voando?
Areia, tá, aquelas... Eu não gosto de areia, eu não gosto de natureza, sabe? Então, pra mim, qualquer grão, qualquer coisa já me incomoda.
Areia voando, rola.
É. Pô, o vento bate, vem aquela areia. Bem em você, sabe?
Eu não consigo muito ler na praia, porque eu sofro na praia. A praia, pra mim, é um ambiente hostil.
Inóspito.
Hostil.
Eu preciso estar na praia, tipo, aí eu preciso estar bebendo um negócio, tá, tipo assim, bem embaixo do guarda-sol, protegido, então eu não fico confortável pra eu poder, tipo, relaxar. Porque provavelmente você vai ler, você vai tomar um sol, você vai deitar, vai ficar ali. Eu já não consigo, porque eu começo a me coçar. Eu sou muito branco, Daniel.
Ah, eu não
só
de
em praia de pedra.
Sol. Eu tomo sol porque, porra, vou jogar uma bola... Vou jogar um frescobol, vou jogar um beach tênis, entendeu? Ali na praia. Entendi. Aí eu tomo um sol ali. Se eu não tô ali, eu não gosto de ficar, tipo, torrando no sol. Então eu fico embaixo do guarda-sol, pego meu livro, boto meu óculos escuro, porque realmente...
Tem que ser,
sem óculos escuro é ruim de ler. E leio. E eu adoro, eu gosto. Aí deu calor, vou no mar, volto, leio mais um pouco.
Pega o livro com a mão molhada.
É, eu tenho toalha.
O livro inteiro.
Seca, seca.
Não é um ambiente, não é um ambiente. Não leia na praia. Não é legal.
É porque a folha do almaracão, fofo, ela gruda.
Aquela folha de jornal. Tem muita coisa, é muito... né?
Lê em qualquer lugar.
Leve uma...
Lê onde você quiser, já porra.
Que você que não lê em lugar nenhum, lê em qualquer lugar.
Esse episódio vai ter uma retenção baixíssima, já, menos do que a gente tá acostumado. Que vai, chato esses caras aí, ó. Falando de livro, a gente também cagando regras sobre livro. Leia onde você quiser, o que você quiser, entendeu?
Esse episódio pode ir pro Planeta Cinema, ser só sobre livro.
Não, não.
Eu acho que ele no Planeta Estúdio, na parte da comédia, não faz muito sentido.
Não, lógico que faz, super engraçado esse episódio aqui.
A gente vai falar de livros de comédia agora.
Livro de comédia?
É.
Livros de comédia.
Livros de comédia.
Olha, eu vou falar... Tem muitos bons livros de comédia, mas nenhum tocou meu coração de verdade, assim.
Não é um veículo bom pra comédia, né?
Então, eu não sei. Tipo assim... É que, tipo assim, livros de comédia... Primeiro me veio na cabeça livros que falam sobre a arte da comédia.
Ah, sim.
Mas você tem livros de crônicas de comédia que são bons. Você tem livros engraçados.
É, tipo, Veríssimo e tal, mas...
Antônio Prata, tem que ter lido. É foda, muito, que, muito, tipo... Bom.
É... Eu acho que o livro, ele é... A comédia, na verdade, ela precisa de conexão humana. E o livro, ele é muito longe de uma conexão humana. Humana no sentido de, tipo, ver outra pessoa, olhar para outra pessoa, trocar...
Sentir o tom.
Sentir, o tom e tal. Porque é muito difícil você pegar um livro e gargalhar.
Uhum.
Esse livro é ótimo.
Algo de alguém bem doido. Você
precisa ler isso aqui. O que você faz?
Na praia.
É. Tá lelé.
Pro vendedor de amendoim.
É, exato. Por isso, por exemplo, vou fazer uma crítica aqui. O Maurício Meirelles tem um livro que chama Se Stand Up Virasse Livro. Eu comprei.
Ah, não. Muito ruim. Isso é muito ruim.
Não tem como. Não tem como.
Não, vou falar. Do Comédia em Pé também. Puta, vamos botar o stand-up... É basicamente, eles contam os textos no livro. Puta, é ruim, 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 todos.
Eles contam os textos, parece que os caras estão falando. É. Eles só pegaram o texto que eles escreveram no Word e botaram lá.
É, só diagramaram diferente. Exato. Não, é ruim isso,
então,
aí.
Então, tipo,
bom,
o que Seinfeld eu acho?
Também, viu?
Por exemplo, quando você...
Seinfeld fez isso.
Mas o Seinfeld, eu acho que tem pelo menos uma coisa... Porra, é o Seinfeld. Científico, assim, sabe?
De... Não, mas peraí.
Comentário muito mal. É o Seinfeld.
É o Seinfeld.
Mas é meio...
Maurício,
isso.
Segura tua onda.
mas não é meio isso,
deixa eu
porra.
Explicar. É porque entre os textos do Seinfeld, que são os mesmos...
Sim.
Há 50 anos. Entre os textos tem ele contando da vida dele, de como ele vai nos...
Ah, então vale a pena.
É, nesse livro último dele aí.
Eu não comprei porque eu achei que era só as piadas.
Não, então, porque os últimos eram só as piadas, né? Ele conta, tipo, a primeira vez que eu me apresentei num clube, como era aquela fase que eu tava me apresentando e eu vivia num apartamento em Nova York perto do clube, sabe assim? Isso é do caralho. Isso é do caralho. Agora, os textos são só os textos que eu já vi, tá ligado? Não tem graça, porque não tem tom, exatamente.
É, então, não tem graça. É, só você é comediante, você vai analisar. Que interessante como o cara chegou até aqui, sei lá, coisas desse tipo. É, que nem, porra, você, por exemplo, se eu falar pra você, vou transcrever a história de um jogador de tênis. Pô, só vou ler se é o Nadal, sei lá, entendeu? É a mesma ideia. É, mas é isso que eu falo, falta... Porra, falta o tom, falta a expressão do cara, falta os gestos, né? Expressão corporal. A comédia tá muito nesse lugar humano, né? Que é aquela coisa lá do Bergson que ele fala, mano, você nunca vai achar uma paisagem engraçada, porque não tem nada humano numa paisagem.
Sim.
Agora, se você vê uma nuvem que parece uma rola, você pode achar engraçado, ou sei lá,
um pouco infantil,
assim.
porém, é verdade. Engraçada.
Mas assim, quero dizer, tem uma nuvem que forma uma coisa engraçada, geralmente ela é humana.
Uhum.
É, você nunca vai rir de um cachorro, por exemplo. Mas se você vê um cachorro fazendo algo que lembre uma coisa humana, tipo um cachorro lendo um jornal, assim, sei lá.
Cachorro de óculos é a coisa mais engraçada do mundo.
É. Porque ele tá te lembrando algo humano.
Sim.
O livro, ele é muito distante da figura humana. Então é mais difícil mesmo de você rir. Mas Veríssimo é super engraçado. Mas é aquela risada que você fala, ah, que legal que eu li isso.
É, interessante, sabe? Né? Ideias boas. O Antônio Prata também. Foi um dos melhores livros que eu li o ano passado. Foi um livro de crônicas ali que chama Por Quem as Panelas Batem. Que é uma referência a Por Quem os Sinos Dobram, do Hemingway. E é ele falando sobre todo o período de pandemia e governo Bolsonaro e, né, a queda da Dilma e tal. Que é um livro engraçado, assim. Não é um livro que você vai gargalhar, mas é um livro engraçado. Um dos livros mais engraçados que eu já li... Na verdade, essa leva de livros, porque são vários, do Woody Allen, de crônicas, de contos, antigo. Pega aí o nome dos livros, que eu não lembro nem o nome. Tem um que é, acho que é Plumas, tem um que é, acho que é Todo Mundo Doido, um negócio assim. As traduções são péssimas,
tá,
não sei.
Tá Todo Mundo Doido.
Livros do Woody Allen,
né? Vê aí, os livros antigos. Essa autobiografia é bem boa também, mas não é exatamente engraçada, né? Só ele contando a história dele. Mas os livros antigos do Woody Allen são livros engraçados, cara. São livros, assim, que é muito nonsense, é muito absurdo. E ele tem um... Ele faz todas as graças em cada linha, em cada frase, mas tem um fio narrativo muito claro, assim, do que tá acontecendo.
Sim.
Acho que é Plumas... Mas tem esse um livro que é todo mundo
quem?
Doido.
Esse?
Do Allen.
O Plumas.
É, são dois ou três do Woody Allen que são contos, assim, que eu li também na adolescência, que era bem bom e bem engraçado.
Mas ele não tem um romance?
Cara, não, ele tem umas peças, mas romance não. Não, não lembro agora de ter lido romance.
Engraçado, né? Um cara que escreve filme e não tem um livro de uma história inteira, né?
É, o Tarantino fez agora, né, com Era Uma Vez em Hollywood. Seria muito do caralho ver o Woody Allen... Dizem que é a tendência, né?
É que eu falo isso porque o Woody Allen, ele é da escrita, né?
É.
Mas ele surge na escrita e depois ele vai pros filmes. O Tarantino meio que começa nos filmes, né?
Sim.
Tipo, beleza, ele
é roteirista, né?
É. Não, sim, claro, claro. Mas, tipo assim, se ele não tivesse um livro, eu não ia achar tão estranho como, tipo, contando uma história.
Uh-huh.
Não ia achar tão estranho quanto o Woody Allen, que tem essa coisa... Você vê que ele é mais escritor do que... Por exemplo, o ator.
Uhum.
Tudo bem, ele é um grande diretor, mas ele é mais escritor, sabe? A sensação que me dá.
Sim, sim, total. E engraçado, né? Porque ele é mais escritor, a gente tem essa imagem, realmente ele é, produz mais coisas, né? Inclusive na máquina de escrever, que é uma coisa que ele faz até hoje. Mas ele é um cara que ele é péssimo em gramática. Ele conta muito isso na biografia, de que, mano, é um absurdo o quanto ele escreve errado, o quanto ele se expressa mal, depois tem que ir corrigindo pra montar o material. Aí a editora corrige, ou né, quem recebeu o roteiro vai lá e arruma pra ele.
Porque eu acho que o foda mesmo é ter a ideia.
Sim, né, do jeito que ele tem ainda, com tanta piada,
foda
tanta coisa.
Foda mesmo é ter a ideia. Mas, tipo, você vê, por exemplo, um filme que nem a galera nem considera muito o Woody Allen, e eu acho foda quando o cara sai do que ele tá meio que acostumado a fazer e faz um negócio brilhante. O Match Point...
Puta, é muito bom.
Eu acho muito foda. E se você é um dos únicos filmes do Woody Allen que você não... Você pode assistir e falar, mano, não sei, é do Woody Allen? É. Pode ter uma dúvida. É dele, claro que é, quando você sabe ser meus. Mas se eu não te falo o que é, e eu falo, ó, chuta de quem que é, eu não sei se chutaria o Woody Allen de cara.
É, até a fotografia do filme não é muito o que ele tá acostumado a fazer,
tipo,
né?
De atuação,
os planos e tudo mais. Mas é bem bom esse filme, né? E é um filme dos que ele mais se orgulha, né? Porque o Woody Allen, ele tem essa coisa de que ele acha comédia algo menor. Uhum. Ele se acha menor porque ele fez tanta comédia e ele acha que difícil mesmo é fazer o drama, né?
É.
E eu acho, na verdade, comédia dificílimo de fazer. Acho que o drama
sabe
é mais
que
fácil.
Eu acho da hora de Match Point. Eu não sei se foi assim. Mas eu tenho uma teoria que é. Ele possivelmente estava assistindo um jogo de tênis. E ele viu a bola bater na rede e subir. E daí, a bola cai para um dos dois lados, que é o lado.
Uhum, que é
azarado.
O início do filme, né? O início
Exato.
Do filme é isso, é.
E eu acho que ele falou, cara, é. Por que caiu de um lado? Por que caiu do outro? E por que que esse lado que caiu é o azarado? Porque aquela história que tem aquele conto chinês, né? Essas parábolas chinesas que existem que... Eu não vou saber contar, mas vocês vão entender. Que é tipo assim, o cara era um velho e aí o filho dele entra pro exército. Aí chegam pra ele e falam... Pô, que bom, né? Seu filho, porra, entrou no exército e tal. Ele fala... Não sei se é bom, vamos ter que ver. Aí passa um tempo... O filho é convocado pra guerra, né? Putz, que pena, o filho vai pra guerra, né? Um lugar perigoso, não sei o que e tal. Não sei, né? Vamos esperar pra ver se é bom ou ruim. E aí ele vai pra guerra, e aí o filho dele conquista lá, não sei o que e tal. Pô, que bom, hein, seu filho? Porra, bem sucedido na guerra, não sei o que. É, não sei, né? Vamos ter que ver. Aí mais pra frente o filho dele morre. Puta, seu filho morreu, que pena que seu filho morreu. Não sei, né? Tem que ver. E aí, assim... Claro que cada coisa que acontecia, você... Porque se a coisa anterior não tivesse acontecido, a coisa ruim não teria acontecido, a coisa boa não teria acontecido.
Coisa ruim aconteceu por causa da coisa boa.
Exato,
né?
Tipo, essa coisa.
Só sei que esse velho é insuportável.
Insuportável.
Não dá pra conversar
não dá
com esse velho.
Chatíssimo.
Pô, tô só querendo puxar um assunto,
exato,
velho. Vai
exatamente.
Se fuder.
Velho.
Chato.
Chinês insuportável.
Se foda, devia ter o filho no cu também, entendeu?
Enfim. E aí, tipo, o Match Point é meio isso. Caiu desse lado. Mas foi bom, né? No final, né?
Sim, sim, sim.
Mas o que eu quero dizer é, tipo, provavelmente foi de uma reflexão mundana de, tipo, porra, a bola bateu na rede e tal, não sei o quê. E o cara falou, mano, aqui tem alguma coisa.
Sim.
Como que eu vou construir tudo pra chegar nesse ponto, tá ligado? Sim. E isso é muito foda.
Então, não tem nada a ver com isso. Não, não sei, tô brincando. Mas é, eu não lembro. Ele conta no livro como foi o processo do Match Point.
Eu não lembro.
Ele
também
fala muito do livro, mas não me marcou. Não foi um
da
trecho.
Da biografia?
É.
Ah, eu não lembro. Eu li a biografia também, mas eu não lembro.
Então, eu não sei. Às vezes é muito mais simples, né? É. Às vezes a gente fala, puta, talvez a ideia surgiria dali, isso é brilhante, pode ser que seja. Pode ser que só ele arranjou essa premissa pra encaixar bonito no meio da história de crime que ele tinha.
É, tá, pode ser. Mas é que eu sinto que os livros, os filmes dele, muitos são meio, tem uma ideia,
uh-huh,
um cerne da questão. E aí ele constrói em volta. É. Lógico que ele pode construir em volta e aí chegar no cerne. Sei lá, a ordem dos fatores não altera o produto. Mas, por exemplo, você ainda vai conhecer o Homem dos Seus Sonhos?
Uh-huh.
Cara, é muito assim. Claramente ele teve uma ideia de que felicidade é uma ilusão e como criar histórias que o mote é esse.
Uhum. E os personagens têm a ver com aquilo, né?
E todos eles, sim, chegam na mesma conclusão da... Histórias completamente diferentes. E os momentos mais felizes dos personagens não eram verdade. Tipo, a mulher ficava feliz quando ela ia na vidente, a vidente enganava ela, mas ela ficava feliz porque ela tinha uma esperança, não sei o quê. O velho que pegava a novinha acreditava que ele ainda tinha aquele vigor, tipo, aquela potência de agir, de ser másculo e, sei lá, um homem jovem. Ele era o momento mais feliz dele, mas era uma mentira. E ele tava acreditando naquela mentira e todos os outros personagens que podia ficar citando aqui. O cara que olhava pra vizinha, achava ela gostosa e ficava fantasiando, não sei o quê. Quando ele pega a vizinha e vai morar com a vizinha, ele começa a olhar pela janela e ver a ex-mulher.
Uhum.
E fantasiar com a ex-mulher, porque a felicidade, ela é... Essa busca, pelo menos pela felicidade, talvez muitas vezes ilusória, esfarelada, quando você chega ali.
Uhum.
Então, parece que é uma ideia, e ele falou, tá, eu tenho essa ideia acontece no mundo real, como eu vou pegar e construir histórias que apontem pra essa direção, né?
Mas eu acho que ele, é isso, ele tem a ideia e ele vai, às vezes, pegando histórias até que ele já tem e transformando, ele vai dando uma ajeitadinha pra lá e pra, sim, cá. Ele conta muito disso, né, que ele tem aquela gaveta, caixa de ideias, e ele pega, puta, como eu posso produzir isso aqui e dizer o que eu quero dizer com essa história. É um trabalho muito mais artesanal, assim, do que uma coisa muito brilhante, sabe? É mais trabalho duro, assim.
Ah,
né?
Não, com certeza. Mas é que, assim, é lógico, tô simplificando a coisa. Mas, por exemplo, eu acho que ele anotou isso.
Com certeza.
Ele anotou lá, tipo, sei lá, felicidade, sei lá, qualquer merda assim. Ele anotou e botou lá. Aí, ele ouviu uma história de um velho que tava com uma novinha, um amigo dele tava com uma novinha, não sei, ele falou, puta, vou anotar isso, que isso dá história. Ele anota isso. Um dia ele vai abrir a porra da caixa de sapato lá e vai pegar e falar, ah, isso vai com isso, tá ligado? Isso vai com isso, isso vai com isso. Ah, essa história não vai tanto, mas se eu ajeitar um pouco pra lá, vai com isso. Sim, claro. Mas assim, é interessante o jeito que você consegue ver, tá ligado? Como ele trabalha e como ele sempre tem uma parada que... Tipo,
que é o centro
work
do filme.
Tipo, sim, que tem uma coisa que ele quer muito dizer e como que ele escreve em volta disso. Porque às vezes o filme tem uma mensagem, mas você vê que o cara quer mais contar a história do que a própria mensagem, sabe?
E as pequenas histórias têm os seus micro momentos ali também, né? Ele tem essa parada que às vezes, tipo, ele tem uma história que ele até grava pra um filme e ele vê, putz, isso daqui tá meio fora. Isso aqui não tem a ver com o resto. Aí ele corta e deixa pro outro filme. E ele vai lá e refaz no outro filme, tá ligado?
Tipo, você vê, ele escreve muito conto, assim. Se você for ver, tem vários filmes dele que são contos...
Que
tipo,
se entrelaçam, né?
Para Roma com Amor. Claramente são...
Tava com isso na cabeça.
Vários contos. Ele falou, mano, vou montar um compilador e fazer um filme e transformar isso em imagem, assim, né? Mas é um jeito do cara pensar uma parada.
Ele conta da história do cara que só cantava bem no chuveiro. E aí ele faz todo um arco pra explicar isso e termina com o cara cantando no chuveiro na ópera. Os caras tiveram que levar o chuveiro pra ópera pra ele cantar e tal. Eu acho às vezes que só essa imagem, lógico, pode parecer, né, mano? O cara canta bem, mas não canta bem o suficiente quando tá lá o... Chegou lá e não foi tão bem. Mas, mano, e se a gente levasse o chuveiro? Eu acho que só por essa zoeira...
Sim.
Tipo, talvez é um ponto de partida, tá ligado?
E tipo, é meio... Esse tipo de coisa é meio cabeça de um comediante mesmo.
Né?
Pegar uma coisa totalmente, mano... Parece uma premissa de piada de um one-liner, tipo Steven Wright, assim, sabe? Que você fala, eu canto ópera. Mas eu só canto no banheiro. Então, levaram meu banheiro pra usar.
Total.
Sei lá. parece premissa de comediante que pensa muito fora da caixa, assim. Uhum. E nesse filme tem a ideia também, que você vê que claramente é uma ideia que não dá um filme, mas um pedaço de um filme dá. Uhum. E o cara vira famoso de uma hora pra outra sem ter motivo.
Do Benigni, muito bom.
Porra, essa história eu sempre penso nela, porque é muito... As pessoas falam, ah, é fantasia, é o cacete. Quantas pessoas a gente conhece que viraram famosas e você não sabe por quê?
Uhum.
Geise Arruda. Por que que ela é famosa?
Exatamente.
Ela não tem um talento, ela não tem nada, nada pra entregar. Ela é famosa. E aí a gente pode entrar em várias dancinhas do TikTok.
Ela tinha um vestido rosa.
Exato.
Vestido um vermelho, sonho. Não, só mas que... tudo bem, mas não é importante, né? Tipo assim, é isso.
Só que é brilhante essa história, porque ele deve conviver...
E a Uniban atacou ela.
Ele deve conviver com um monte de...
Ela virou Marte.
Ele deve conviver com um monte de famosos e ex-famosos, e isso deve incomodar ele.
Uhum.
Porque, assim, a história da porra da fama no filme é um cara que fica famoso do nada. Ele não entende nada. Aí, do nada, como ele tá famoso, as coisas começam a acontecer. Então, tipo, a gostosa do escritório começa a querer dar pra ele, que é o que acontece. Quando você fica famoso, uhum. quantos casamentos não ruim por causa
da fama? Sim, sim, sim. O cara se corrompe, é.
Aí, tipo, pô, a gostosa quer dar pra ele... O trabalho começa a todo mundo trabalhar, a tratar ele melhor. Ele passa nas ruas, as pessoas querem tirar foto. Ele fica meio confuso. Pô, ele vai na noite de gala, é convidado, nem sabe por quê. E aí ele começa a gostar do glamour e não sei o quê. E aí chega uma hora que ele começa a ficar de saco cheio. Que ele não consegue andar na rua, porque sempre tem alguém querendo tirar foto. Que ele não aguenta mais comer gostosa. Que no trabalho tudo é muito fácil, tudo é muito... E aí começa a ficar de saco cheio da fama, de saco cheio. Só reclama, né? Do nada, de um dia pro outro, a fama acaba. E aí a fama acaba e ele começa a sentir falta da fama. Porque, porra, é óbvio que tem os seus percalços, mas tem muito mais vantagens, né?
Uhum.
Tipo assim, eu imagino, né? Não sou famoso, mas eu imagino que nem o Seinfeld com o Obama, né? É, o Obama falou pra ele, pô, às vezes eu sinto falta de ser anônimo e poder ir a qualquer lugar. Você não sente falta? Ele, não, eu fui anônimo e eu sei como é ruim ser anônimo, ser famoso. Eu sou famoso. Se eu não fosse famoso, eu não estaria andando no carro do presidente. É por causa da fama que eu tô aqui. E é meio isso. E aí ele é muito boa a cena. E é o Benigni, né?
Uhum.
E aí o Benigni... Você não quer tirar uma foto comigo? Tira uma foto comigo, pelo amor de Deus. O cara, não, sai. Eu não sei quem é você, tá ligado? É meio isso. O famoso que perde a fama é pior do que reclamar da fama e ter os percalços da fama, sabe?
Uhum.
Você fala, mano, claramente ele convive com a fama. E com famosos. E ele vê o cara reclamar. E ele vê o cara que foi famoso não é mais. E fala, mano, é isso, assim. Tipo, ele explicando... É, catedraticamente ali, sabe? É muito da hora, assim, o jeito que ele pensa.
E tem esse tom de desesperança também. Ninguém nunca tá feliz na sua posição. O ser humano tá em constante... Tá insatisfeito e tudo mais. Cara, o Woody Allen é muito bom, né? Se tem gente que não tá vendo aí por causa das polêmicas, você tá perdendo, viu?
Nossa, eu não tô nem aí,
sinceramente. Tá perdendo um dos maiores aí, hein?
Sinceramente. Eu nunca vou deixar de assistir o Louis C.K. por causa de qualquer polêmica.
Não dá.
Ah, velho, o cara é o melhor, velho. O cara é o melhor. Eu vou fazer o quê?
Eu não vou ser amigo dele.
É, exato.
Isso é um fato.
Talvez eu não entre no banheiro com ele.
Exatamente.
É uma mania bem chata, mas é um baita comediante. O, dessa cena que vocês falaram do...
O livro mesmo você não achou o nome, né, Fonfon?
Achei.
Faz aqui, meia hora...
Não, tem, faz tempo, é que vocês estavam animadão, eu não quis cortar.
Ah, mas o público tá esperando a informação.
É, dos nomes em português que você queria,
Aham, né? Dos nomes.
É, tem três aqui que tem a tradução de 80...
É, que loucura, né?
Que loucura.
Que loucura, falei esse negócio de louco.
O outro
louco.
É o 100 plumas e o que eu mais gostei que é o de 71, que é traduzido como Cuca Fundida.
Cuca Fundida, muito
Cuca
bom.
Fundida.
E tem a peça nome. Que é Adultérios, né?
Ele tem as peças aqui, deixa eu ver.
Peça do Teres é bem boa também.
Teatro, Balas, Morte, Uma Memória, velho. Não tem, não tô achando essa
Adultérios,
não.
Tem, tem Adultérios.
Já até o Z, Não Beba Água, Toque de Novo, Sam, Deus, Morte, A Lâmpada Flutuante, Parque Central Oeste, Velho Saybrook, Passeio à Beira Rio, Memória de Segunda Mão, Morte e Lua de Mel.
Adultérios, gente, que isso.
Balas da Brother, que estranho.
Peraí que eu vou achar.
Será que ele traduziu errado aqui, algum deles?
Adultérios. Woody Allen.
De que ano que é?
Aqui, Adultérios do Woody Allen na Amazon, aqui, ó. Aí, ó, mesma capa que eu tinha.
É uma peça de teatro?
É uma peça que virou livro.
Ah.
Não importa. Próxima notícia.
Next. Próxima. Não teve nenhuma.
Não teve nenhuma. Quanto tempo a gente tá aqui sem falar nada, hein?
59 minutos agora. 59 precisa minutos. De notícia do episódio.
Não vai dar tempo. Não vai dar tempo de dar a próxima notícia. Que coisa doida.
Só citar um negócio. Vocês falaram da cena do... cantor de ópera. Da levar o chuveiro, o Simpsons tem uma... Eu acho que ele deve ter usado isso como referência, eu não sabia. O Simpsons tem um episódio no Homer não lembro se ele se engasga, né? Ele começa a cantar ópera muito bem. Só que ele só consegue cantar deitado. Então eles têm que deixar ele sempre numa cama deitado. Ele não pode se movimentar.
O Alan roubando
piada
Simpsons,
do...
Olha...
É, exato. Olha, queria contar isso pra vocês. É do
Você sabe que tem uma história engraçada que o Stephen King escreveu um puta livro. É um dos maiores, inclusive. Acho que deve ter umas 700 páginas. Chama Sob a Redoma. E aí ele falou, mano, esse livro aqui é muito bom. Tô muito feliz com o resultado.
Virou sério?
Under the Dome?
Virou uma série depois e tal. E aí ele chegou muito empolgado com o livro, assim, que ele, mano, sangue, suor e lágrimas pra montar o livro. Chegou na editora e falou, ó, é esse aqui o livro, é uma cidade que, pô, do nada aparece um lobo de vidro em cima, eles chegam sob a redoma. O cara falou, ah, legal, que nem os Simpsons. E ele falou, o quê? Ele falou, é, que nem os filmes dos Simpsons, que acabou de lançar aqui. Ele falou, não, não acredito. E aí, mano, o cara
Mas
escreveu...
Mas um filme dos Simpsons ou um episódio?
Tem um filme dos Simpsons, do Simpsons, longa, que é uma redoma, é a mesma coisa. É exatamente igual pra mim.
Ótimo filme, aliás, Homer Simpson anda de... motocicleta com o Bart pra salvar.
É o do Porco Aranha?
É, exatamente. Porco-aranha.
É esse mesmo, baita exatamente. Filme.
Então acontece.
Mas aí ele fez é genial, mesmo galera. Assim.
Não, aí ele, porra, é Stephen King, é outra coisa, né? Foda-se os Simpsons.
Ou
né?
Simpsons previu, porque Simpsons prevê
pode
as
ser,
coisas.
Pode ser.
É que, mano, os Simpsons prevê as coisas é o maior mito, né? Os caras fizeram 1 milhão de episódios, não tem um cenário que os caras não cobriram, tá ligado? Tipo, tudo que pode acontecer os caras já cobriram.
Inclusive no livro do Matthew Perry, que eu tô lendo, tem ele falando que um dos melhores amigos dele, do grupo de drogados e bêbados lá, que eles andavam... Que é assim era que um dublador de Simpsons. E foi o cara que ficou rico primeiro que todo mundo. Porque Simpsons, porra, tem muito pra dublar, tá. Entendeu? Tipo, o cara tinha um emprego fixo por muitos anos.
E
assim.
Um sucesso, né?
Não Sabe fala qual
quem
personagem.
Quem era o roteirista de Simpsons?
Quem?
O Conan O'Brien, sabia?
Olha, que foda.
Mano, o Conan O'Brien, a história dele é muito peculiar. Assim, porque ele é um cara foda, muito inteligente. Tipo, ele fez Harvard. Tanto é que tem uma cara, tem uma cena muito engraçada. Que ele, o inglês, você tem vários tempos verbais, mas os tempos verbais irregulares, as pessoas no falar falam um pouco, que nem a gente, né? Tem tipo pretérito mais que perfeito, sei lá. Tem uns tempos verbais que não, são um pouco usuais da gente usar, oralmente principalmente. E aí ele tá com a Jennifer Garner e ele fala uma palavra que é snuck, que é tipo a terceira coluna de verbo irregular. É, do verbo sneak, que é tipo sorrateiramente, vai. E aí ela vira pra ele, você já viu essa cena?
Não.
E ela vira pra ele e fala, nossa, Conan, um cara de Harvard falar essa palavra que nem existe. E aí ele faz aquela cara pra câmera, assim, tipo, como se ele tivesse sido abatido, né? Mano, só que ela não contava que ele guarda debaixo da negócio dele um dicionário. E ele saca o dicionário assim, vamos ver aqui. Aí ele, snuck, tempo irregular do verbo sneak. E aí, tipo, dá uma humilhada nela, porque, mano, ele é meio gênio, assim. E aí ele faz Harvard.
É extremamente insuportável, ninguém tem um dicionário.
Exato, bizarro ele ter um dicionário mesmo. Mas, mas, mano, não me parece que foi uma cena armada, porque ele realmente constrangeu a convidada. Né?
Maravilhoso.
E aí ele fez Harvard e ele era roteirista, né, e tal. Ele vira roteirista do Simpsons mesmo. Mas ele eu acho que fazia improviso e tudo mais. Mas é muito doido como ele vai virar host, né? De talk
pois
show.
É, eu
que
não
é um
sei
geralmente
caminho,
de stand-up, né?
Então, mas os últimos, eu não sei. O Jimmy Kimmel era comediante stand-up também?
O Jimmy Kimmel, eu não sei.
Porque não me parece, né?
O Jimmy Fallon fez stand-up.
Mas ele é mais da sketch, do personagem, né? Uma coisa diferente.
É que
é
aquela
né?
coisa, se você pegar os antigos, porra, Johnny Carson. Puta, eu não vou saber se o Jack Parr era ou não. Porque ainda não tinha um stand-up, uma cena ainda. Mas o Johnny Carson, com certeza.
O Colbert era stand-up?
O Colbert, não.
Assim,
o Colbert
tem um outro
era
lugar,
do improviso.
Né? Porque tem caras de um outro lugar que fazem sentido também apresentando, né?
Tanto é que tem um vídeo famoso agora, acabou de sair um vídeo do Colbert falando com uma menina...
Até o Bento,
viu isso?
O Bento postou nos stories dele. É. Eu vi, muito bom esse vídeo.
Tipo, a menina pergunta pra ele... Ah, o que eu tenho que fazer pra virar um talk show host? Aí ele falou, eu nunca planejei ser um talk show host, talvez seja um começo. Ele falou, eu fazia improviso, fazia não sei o quê, e aí me pagavam mais pra fazer comédia do que pra fazer drama. E aí as coisas foram me levando pra esse caminho, mas eu não tinha esse plano. Eu não sei, eu acho que ninguém... Acho que tem, assim, carreiras artísticas, você
tem um sonho ali de fazer alguma coisa lá. Uhum. E você tem um plano de fazer aquilo. Mas as coisas vão acontecendo e as portas vão abrindo em outros lugares que você tem que pegar as portas. Exato. E se, porra, por exemplo, se eu virar um apresentador de talk show, tá, eu tinha características que antes de fazer comédia eu nem sabia de mestre de cerimônia, apresentador, eu tive um podcast, as coisas me meio que levavam pra lá. Mas se eu virar um ator de comédia, ou um diretor de comédia, sei lá, alguma coisa aconteceu no percurso que meio que... Uhum. E tudo bem, tipo, sim, eu não vejo tanta diferença em ser um apresentador de talk show ou um diretor de comédia. Os dois eu gostaria de fazer.
Uhum.
É, mas se eu for ficar conhecido mais por um do que por outro, ou se eu ficar conhecido por um e quiser experimentar o outro, essa que é a diversão da nossa parada, né?
Sim, exatamente.
E é com esse discurso motivacional que a gente
encerra. Tô aqui pensando.
O quê?
Não, mas vou ficar pensando, não vou dividir.
Isso é só pra mim. É, a gente vai deixando esse segredo aqui. É, e a gente vai comentar depois que desligar as câmeras, só pra você entender que você não vai fazer parte de tudo na nossa vida. Nossas carreiras são privadas, certo?
Tudo tem limite.
Tudo tem limite. Muito obrigado, sigam a gente, deixa o like, valeu e até a próxima. Tchau.